gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou aqui para dividir com você informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares do mundo. Na semana passada, ouvimos a segunda parte da entrevista com os dois cozinheiros responsáveis pela cozinha do segundo Festival da Comida Brasileira, Elias Xuan e Gabriel de Carvalho. No programa, os dois chefs falaram sobre suas experiências interessantes na China e apresentou algumas delícias brasileiras no cardápio desta edição do Festival Gastronômico. Hoje, continuamos o bate-papo com eles. Acompanhe!
Só uma coisa que é muito interessante, muito curioso. Eu, quando morei em Tóquio, eu comprava carne direto da Austrália, umas peças de alcatra inteiras, fazia bife e tal, e minha casa comprava uma peça, dava para muito tempo, congelava, porque a gente também não precisa comer carne todo dia, né? E aqui eu tenho um lugar que eu gostaria muito de poder levar vocês, acho que não vai ser possível, mas eu vou dar o nome, chama Liamanchao, não é isso? Liamanchao? Rosana Zhao tá confirmando aqui o nome para mim. É um lugar que tem um mercado só para estrangeiros, então você vai ver temperos, você vai ver carnes, queijos, é um lugar que você precisa conhecer, Liamanchao. É aqui pela linha 10, por Guamal você vai. Então fica perto de vocês aqui, tem a estação da linha 10 aqui. É um mercado muito interessante e vocês devem conhecer. É importante que vocês conheçam esse mercado. Você entra, é um corredor cheio de lojinhas, um do lado da outra, deve ter umas 60 lojas, umas 30 de cada lado, ou mais um pouco, ou menos um pouco, mas não é menos do que 50 lojas não. Então você vai ver essas coisas que os estrangeiros buscam e muitas vezes encontram lá.
Vamos sim, a gente já estava nos planos, né? A gente está meio sem tempo, a gente está super apertado de tempo, mas isso é importante para a gente. Para a gente é um ponto turístico, né? Até por causa da nossa profissão, conhecer o mercado de produtos típicos daqui é muito importante para a gente.
Mas tem coisas típicas daqui, mas a maioria são coisas importadas e os preços são bem baratos. Por exemplo, o azeite Ibarra da Espanha, ele é vendido a quase 100 yuans, uma garrafa de, acho que são 900 ml, no supermercado 94 yuans, 96, lá é 65. Então assim, uma diferença considerável. Você consegue comprar queijo de vários lugares do mundo também, um preço bem acessível. A gente compra queijo lá, gasta em torno de 40 reais, fica um mês com queijos, vários para comer à vontade, comer todo dia queijo.
Bacana. Não, para concluir só a pergunta que você me fez sobre a rabada.
Você usou o cogumelo. O cogumelo no Brasil é uma coisa muito sofisticada,
cara,
né?
Cara, o cogumelo no Brasil é mais de 40 reais o quilo. É isso. Uma bandeja de shiitake.
Só para o pessoal ter uma ideia, 40 reais o quilo. Quanto é que custa o quilo de carne de primeira?
Um quilo de um filé mignon, top de linha, não passa de 35. É por aí. Um calibre grosso, não passa de 35. E o preço do shiitake ainda é mais caro que o cogumelo Paris. Hein?
Você compra uma bandeja de shiitake no Rio a, sei lá, 10 reais, uma bandeja de 10, 12, isso.
Uma bandeja tem 200 gramas.
É muito caro. A gente chama o champignon de cogumelo também, não sei se está errado. Pode ter uma diferença, tem um que parece que é chamado de orelha de pau também, não é?
Aqui no Brasil não tem.
Talvez você ache, tem pouca variedade. Pouca variedade de comer, a gente basicamente
não comi. Rio. Eu comi um negocinho desse, que é uma pessoa do meu lado disse que era orelha de pau temperado com vinagre, aqui na China, chama delícia. Então eu não sei se existem variedades dessa tal orelha de pau ou... ou existem tantas variedades de cogumelo que eu não sei identificar realmente. Por isso que eu estou pedindo a ajuda dos universitários para a gente identificar, né? Mas dá para fazer a rabada então com mais algumas outras coisas? Você já fez uma outra experiência assim com rabada usando, por exemplo, vou chutar aqui, o creme de leite, será que daria também? Não.
Eu acho que creme de leite não ficaria bacana não. A rabada já é uma coisa gordurosa. A rabada ela pede justamente coisas para cortar a gordura, a untuosidade dela. Por que a gente serve, por exemplo, com agrião? Né? A sabedoria popular, ela é sempre um bom indicativo. Sim. De por onde... É uma linha segura para se seguir. Então, O agrião, ele ajuda a digerir, ele quebra o lado gorduroso da rabada. Tanto que a gente não serviu tradicionalmente a rabada em pedaços inteiros, como você reparou, e com o agrião e a batata cozida dentro, a gente só desconstruiu ela, a gente cozinhou ela.
Ah, tá, você tem toda a razão. Eu tava pensando, não nessa linha de raciocínio, tava pensando só no sabor mesmo, porque a gente tem coisas também, outros pratos no Brasil, que são extremamente pesados e inadequados, mas a gente também acaba comendo, né? Mas e o que, que você sugeriria então para... O que, que você já fez com a feijoada ou com a rabada e que poderia contar pra gente?
Cara, esse pastel... Pra te dar uma ideia, a ideia original era fazer um pastel com a rabada, cozida no molho de vinho tinto e tal, pra como se fosse fazer um bœuf bourguignon. Essa é basicamente um pouco a ideia. Chegando aqui, a gente começou a encontrar molho de ostra, a coisa meio que foi evoluindo. A gente veio com uma receita...
A rabada foi puxando os olhos, assim, a rabada foi virando chinês.
Então a gente foi adaptando, aí a gente viu que tinha o shiitake, resolveu usar o shiitake na hora e resolveu acrescentar uma cebola puxada no balsâmico, então a gastronomia é muito dinâmica também.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Eu notei que a rabada tinha sido temperada com algumas coisas. Eu achei que tinha vinho no meio. Eu senti um sabor do vinho, tinha mesmo.
Vinho chinês.
E um vinho tinto, né? Que é o vinho tinto, que é o adequado para carne vermelha, né?
Acho que sim. Fora cordeiro, ou que normalmente você usa, você pode fazer com vinho tinto e com vinho branco. Vitela normalmente é mais pedido vinho branco, porque ela tem a carne mais clara. Agora, a carne de boi... Eu acho que, pelo menos, de acordo com como eu aprendi... Olha, deixar claro uma coisa, a gastronomia é livre, cada um faz o que quiser. Se quiser comer rabada com creme de leite, come. Se quiser comer vieira frita com doce de leite, come. Eu não estou aqui para dizer o que, que é certo. Eu estou falando para minha sensibilidade, né? Para nossa sensibilidade, eu acho que rabada não combina com creme de leite, mas...
Porque é gordura com gordura, né? Realmente é. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado assim no sabor que esse prato dá, porque, por exemplo, nós estamos aqui ao lado da Rosana, que comanda o programa Gastronomia, e eu apresentei para ela semana passada o estrogonofe na minha casa. Comprei um contrafilé ou alguma coisa parecida, eu acho que era contrafilé mesmo, pela desenho da peça. Nós fizemos um estrogonofe lá em casa. E ela nunca tinha experimentado o sabor do creme de leite misturado com a carne. Né? Então, assim, eles ficaram... Comeram duas vezes bastante, não quer dizer que gostaram.
Mas era carne magra.
Não era carne gorda.
Também. Enfim, tem um milhão de receitas. Mas o estrogonofe brasileirão, né? Porque o estrogonofe é russo de origem, né? Estrogonofe na origem. Mas o nosso leva ketchup, mostarda, champignon em conserva. O brasileiro mesmo, você já bota tanta coisa ali dentro... Eu acho que fica quase como se fosse... O creme de leite, ele vem só para dar uma leve adocicada. Eu acho que é a função dele no estrogonofe, na verdade. Dar uma cremosidade. E trazer um pouco de doçura, né? O creme de leite, ele traz doçura. Ele é alguma coisa que suaviza sabores fortes.
É verdade.
Você pega uma coisa
suaviza
muito forte,
mesmo.
Você joga um creme de leite, ele dá uma suavizada naquilo ali. Então, assim... E aí também referência cultural pra gente, né? A gente come estrogonofe.
Sim. É uma comida que foi popularizada no Brasil. Ela não é popular do Brasil, não é originária do Brasil, mas foi popularizada. Assim como, por exemplo, acarajé, né? Veio da Índia. Poucas pessoas sabem disso. A varanda, que é aquela extensão da casa que não tem muro, é varanda, é só o teto, também os portugueses trouxeram da Índia.
A manga vem da Índia, parece, também, originalmente, né? Tem um livro do Câmara Cascudo, da história da formação gastronômica brasileira, não sei diretamente o título agora, mas que mostra justamente as várias influências que a gente teve de fora, dos índios, dos escravos, né? Se para pensar a própria história da feijoada, nasceu num determinado contexto. Então, assim, tem muita coisa pra gente aprender ainda, né, Gabriel?
Muita coisa. E vem aprendendo.
E a impressão que eu tenho é que vocês trabalham sempre juntos, estão sempre juntos, ou vocês se juntaram há pouco tempo, ou vocês estão numa parceria há pouco tempo, vocês vão voltar para o Brasil e trabalham ou perto ou no mesmo lugar, como é que é?
Na verdade eu conheço ele há basicamente 5 anos, nossas mulheres são amigas, por acaso a gente se conheceu por esse caminho, E hoje em dia eu tenho o meu restaurante, um bar no Rio de Janeiro, chamado Boteco Doc. E a gente tem junto uma empresa de catering, né? Que a gente faz, enfim, eventos, jantares, todo tipo de evento gastronômico a gente consegue realizar, né?
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Eu acho que vocês estão num lugar para aproveitarem, né, o máximo possível depois do trabalho de vocês. Se vocês tiverem pelo menos... Até quando vocês ficam aqui?
Até segunda que vem, na verdade. O festival termina domingo, segunda-feira...
Domingo próximo agora.
É, dia 25.
25 de maio termina o evento. E vocês ficam até quando?
A gente fica até dia 27, só que a gente pega o voo muito cedo, né? A gente pega o voo 9 horas da manhã para ir para Frankfurt, para fazer escala antes de ir para o Brasil. Então a gente vai ter, na verdade, um diazinho só para...
Conhecer Beijing.
A gente conheceu algum... A gente já deu uma volta de bicicleta, já viu a Forbidden City, já viu... A gente foi na Muralha da China,
Mercado da Seda,
mas assim... Restaurante, mas segunda-feira a gente vai ter que fazer um viradão cultural.
Ué, o dia, eu costumo dizer...
Bom, se vocês tiverem... Vocês estão trabalhando de dia ou de dia e noite, como é que é?
De dia e noite.
É, começa basicamente...
Bom, tem a Republic Food... Não é isso? Lá na estação de Wanfujing, você foi lá? É, lá também é um lugar onde você, num espaço só, consegue conhecer várias opções de pratos, inclusive de outras regiões da China, porque aqui eles valorizam mesmo essa história das 56 etnias. Nós temos 303 etnias no Brasil e por volta de 200 línguas, mas poucos brasileiros sabem ou valorizam isso. Aqui na China eles valorizam as etnias, as comidas, as roupas, mas, né, investem mais nessa parte da preservação do patrimônio imaterial. Mas Wanfujing, estação de Wanfujing, Republic Food, é um lugar muito interessante, não é longe, dá para vocês irem também, outra opção para vocês chegarem rápido.
Maravilha, vamos botar isso na agenda, né,
galera? Pegando várias dicas aqui com o Braulio, né? É tudo anotado.
Com sabor no Rio de Janeiro, Elia e Gabriel, uma dupla que conhecemos aqui no Festival Gastronômico do Brasil, promovido pela embaixada e mais outros organizadores, outros patrocinadores, mas principalmente pela graça e pelo carinho, pelo empenho dessa dupla que encantou a gente, fez com que a gente se lembrasse mais do Brasil, porque vocês de certa forma vão embora e querem voltar, mas eu também quero ir ver meus pais, né? Isso vai demorar um bocado, então a gente vai se aproximando da família da gente também através das comidas, através até da oportunidade de falar português. Muito obrigado, os microfones da rádio estão à disposição dos dois para falarem o que quiserem, para despedirem de quem se quiserem, né, de quem quiserem.
Obrigado, Braulio, obrigado a todo o pessoal da rádio, é um prazer enorme participar desse projeto, obrigado pelo apoio, com certeza a parceria está selada, estaremos levando o nome da rádio lá para o Brasil. Obrigado a todos que apoiaram esse maravilhoso projeto. Foi realmente um prazer enorme participar disso e espero com toda certeza voltar futuramente e alongar essa parceria aí por muitos e muitos anos. Obrigado a todos.
Acho que o Gabriel já resumiu, já faço as palavras dele as minhas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Braulio. Enfim, obrigado a todo mundo que ajudou.
Rosana.
Eu tava na dúvida pelo seu nome, eu ficava, meu Deus, como é que é o nome dela? Obrigado,
Rosana. É muito discreta.
Ela é.
Muito comportada. Ela é uma moça muito fina.
Obrigado, Rosana. Obrigado à rádio. E obrigado também a esse país maravilhoso que nos acolheu de uma maneira inesquecível e emocionante. Muito obrigado.
A China emocionou a gente. Pode ter toda a certeza do mundo que a China emocionou.
É isso.
Que bom. Quando a gente vem para a China, eu já ouvi falar isso algumas vezes. A China penetra em você de uma tal forma. Que bom, né? Que bom que vocês já têm essa intenção de voltar. E já sabem andar de metrô aqui, né? Que é muito fácil. Então, quer dizer, fica mais fácil ainda de chamarem vocês para voltar. Obrigado, um abração aí. Valeu, como diz o carioca.
Obrigado.
Valeu, obrigado, hein?
Xixi, como diz os chineses. Muito obrigado.
Xixi.
Bom,
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca! Abraços, tchau, tchau!